Doutora Paula, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigada por nos atender. Doutora Paula, desidratação é um problema no calor, né?
Sim, muito.
Tem alguns públicos que são mais, digamos assim, suscetíveis quando a gente fala em desidratação, justamente por essa falta, assim, de beber água mesmo, falta de sede. O que que acontece aí, doutora Paula?
O calor tá muito forte nos últimos dias, né? E a nossa maior preocupação são com a população que pode ser um pouco mais frágil, né? E essa população que a gente sempre pensa são os idosos, né? Sem falar nas crianças, mas enfim, os idosos preocupam bastante, porque muitas vezes esses idosos já tomam várias medicações, né? E a desidratação, o calor pode dar uma bagunçada no organismo.
Claro. Doutora Paula, vamos tentar focar um pouquinho, vamos começar do começo então, já que se sabe, né, que a população idosa é mais suscetível, é mais preocupante, é porque há algumas características nessa faixa etária, como por exemplo, a falta de sede, né? As pessoas idosas, já sabidamente, elas não sentem tanta sede, né? Então é preciso fazer uma ingesta de quais líquidos, né? A gente fala quais líquidos, e que vai me responder que é água. Mas às vezes a pessoa idosa não gosta de água. Eu tinha minha mãe, doutora Paula, vou lhe contar um segredo, que ela dizia que a água enferrujava. Olha só. Mas idosa, água enferruja, ela gostava de tomar outros líquidos. Então, quais são as estratégias para a gente poder realmente oferecer hidratação às pessoas idosas que moram conosco?
Com certeza, a água seria o principal, né? Mas muitas vezes alguns isotônicos, eu até falo para os pacientes, água saborizada, acha, não gosta do gosto da água, enfim, bota alguma fruta, algum chá, mistura na água com gelo, aquilo às vezes é mais palatável. Chá também pode ser. Chimarrão, muitas vezes, não tanto, porque o chimarrão também tem um componente diurético. Então, ele não dá para considerar como uma hidratação, mas água saborizada, chás, podem substituir, assim. E o idoso realmente ele esquece de tomar água, então a família tem um papel fundamental nessa hidratação, né?
Como é que a gente deve oferecer, doutora Paula? Bem didático, assim, porque por vezes também a família acaba que oferece em alguns horários, vou dar um exemplo, no almoço. E durante o almoço a ingesta de água vai ser pouquinha, né? Vai ser baixa em função de que já tem
Sim.
alimentação. Então, quais seriam as estratégias, em que momentos do dia seriam mais indicados, uma quantidade mínima para que realmente garanta essa hidratação?
Eu recomendo para os pacientes tomar uma garrafinha, aquelas pequenas de água, de 500 ml, num turno. Então, ele tem que vencer uma garrafinha daquelas de manhã, uma de tarde, e uma, teoricamente, à noite, mas à noite a gente dá uma segurada. Muitos idosos têm que acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro urinar, né? Então, ter uma garrafinha de água sempre perto e tentar vencer pelo menos 500 ml por turno já seria bem interessante.
Claro. É, a pessoa idosa não sente tanta sede, como eu disse, ou ela esquece de tomar. Eu queria tirar o que é mito é verdade. Ou ela não sente sede mesmo, ou ela realmente só é uma questão de esquecimento?
Pode ser as duas coisas, né? Muitas vezes idosos diminuem um pouco a sensação de sede, e a gente tem que lembrar também que alguns idosos têm algum déficit cognitivo, algum quadro demencial, e também não vai lembrar realmente de tomar água, né?
Entendi. As crianças também é uma outra faixa etária que preocupa bastante, até porque também aí tem uma quantidade de sudorese maior. Tem criança que vira em água, né? Corre um pouquinho. Então a desidratação é um pouquinho diferente. Até toma água, até sente sede, mas acaba que não é o suficiente. Como é que a gente deve olhar para essa questão assim da criança, doutora Paula?
Eu acho que pensar da mesma forma, assim, lembrar de gestão de água, oferecer sempre líquido. Eu não vou te saber falar detalhes sobre criança, que não é muito minha área de atuação. Mas acho que também tem que reforçar a hidratação e sempre lembrá-la de ingerir líquido, né, durante o dia e nas atividades.
Essa questão também de água saborizada que mencionaste, doutora Paula, é um jeito de a gente fazer as pessoas consumirem água, né? Mas tem pessoas que também deixam aquela água parada de um dia para o outro, ou muito tempo na geladeira. Essas trocas constantes de água fazem sentido também?
Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente também tem que cuidar da refrigeração das coisas, né? Deixar a água muito tempo parada, a fruta que tu usou para saborizar a água vai ficar, vai estragar, enfim, vai ficar velha. Então, eu acho que as coisas têm que ser renovadas constantemente, né?
Os
Para não
dados.
ter outros problemas.
Claro, os dados sobre desidratação são bem comuns, inclusive à beira da praia, nas piscinas, né, doutora? As pessoas por vezes vão nesses ambientes que são cercados de água e acabam utilizando outras bebidas, como bebidas alcoólicas, por exemplo. Então, eu queria que a senhora pudesse também olhar para este comportamento aqui do gaúcho.
É que a bebida alcoólica ela não hidrata, né? Ela desidrata porque ela faz que atualmente tu suprime um hormônio antidiurético e tu acaba fazendo xixi muito mais frequente. Então a gente acaba tendo a sensação, tô tomando muita bebida alcoólica, tô me hidratando, mas na verdade eu tô perdendo tudo na urina. E aí isso reflete também na ressaca do dia seguinte, né? E a ressaca são sintomas de desidratação relacionado ao consumo excessivo de bebida alcoólica.
Então a dica é que as pessoas que vão para a beira da praia, para beira da piscina, levem o que tiver que levar, mas levem água também para não se esquecer de tomar água,
Sim,
né? É isso.
com certeza.
A desidratação não é só, doutora, por uma questão de ingesta ou falta de ingesta de líquidos, né? Pela perda de líquido de uma forma geral. Eu sei que tecidos devem ser olhados, né? A questão dos horários também, que são de maior risco. A senhora poderia dar uma passeadinha sobre essas outras informações que podem gerar desidratação?
Como tecido, tu diz
É
roupa?
isso, a roupa, a gente deve olhar
Ah, tá.
isso, né?
Sim, preferir roupa que não seja sintética, com roupas de algodão, que melhora, né, a transpiração e também não faz passar tanto calor. Evitar horários de sol muito escaldante, né, horários do meio-dia, início da tarde. Preferir horários mais cedo da manhã ou mais final da tarde. Acho que seria isso.
Claro. E os sintomas, para a gente ficar alerta, quais são os sintomas de desidratação?
Principalmente os idosos, eles podem ficar mais sonolentos, mais confusos, diminuir o débito urinário, então faz menos xixi, né? Mucosas secas, boca seca, até o olho pode ficar seco. Mal-estar, dor de cabeça, náuseas, isso podem ser sintomas também de desidratação.
Perfeito. Alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, doutora, que queira mencionar sobre essa questão aqui do calor e a desidratação?
Eu acho que é isso. Eu acho que lembrar de ingerir água, que às vezes é um pouco difícil, e não se expor tanto ao calor, tentar ambientes mais climatizados, se isso é possível, né, para evitar que esses transtornos aconteçam.
Tá certo. Obrigada, doutora Paula. Um forte abraço, viu?
De
Até a
nada, é
próxima.
que eu agradeço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.